Mania foi lançado. Bruno, mão no peito, Bruno. Hã? Mão no peito. Sega! E a alegria, cadê?
Rapaz, eu não vou nem mentir pra você. Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz com o jogo do Sonic, cara.
Vou te falar um negócio. Eu tô pensando em pegar o Switch justamente pra pegar esse jogo aí, que eu não tava muito afim, mas tá todos os ceguistas que eu sigo estão alucinados por esse jogo. Finalmente parece que saiu o jogo de Sonic pelo qual a gente esperava por tantos anos. Depois, lembra do ciclo do Sonic, Bruno?
Pois é, né? O ciclo do Sonic começa nos 16 bits, a todo pique e depois... né?
Porque assim, tem uma imagem que corre na internet que assim, é o ciclo do Sonic. Aparecem as imagens, o pessoal se empolga, aí as notícias vão saindo, e aí você fica, puta, será que não vai ser tão bom e tal? Aí o jogo sai e aquela merda. Aí o próximo jogo sai os screenshots e tudo, e o pessoal se empolga mais uma vez... E aí fica se repetindo infinitamente. Esse parece ser o primeiro jogo que realmente quebrou. Eu ouvi falar que o Sonic... Sonic Legends? Esqueci agora. Tinha um Sonic anterior a esse que foi...
Não,
foi um
Generations.
Foi Generations, bem... Generations, isso. Generations foi bem recebido, mas não como esse. Não, como esse, o Mania.
Esse, a recepção desse jogo é a melhor recepção de um jogo Sonic nos últimos 15 anos. O meta dele é o melhor dos últimos 15 anos.
Peraí, 15? Qual foi o Sonic de 2002? Ah, o Advance.
É, foi o que terminou, foi na era do Advance, pós-Adventure e os Advance da vida, no Game Boy.
É, mas assim, eu vendo todos esses Sonics, pra mim é... Fica com a cara de que é 1, 2, 3 e esse novo aí, sabe? O resto...
Não, o Sonic, assim, ele teve uma maré de azar, digamos assim, de jogos ruins, teve. Mas Sonic teve também jogo bom saindo nesse meio, sabe? No período pós-16-bits, a gente teve o Sonic Adventure, que são dois jogos bacanas. Os próprios Sonic Advance, lá do Game Boy Advance, são jogos muito bons.
Muito bons, muito bons.
O Sonic Colors do Nintendo Wii é bom, o Sonic Generations é bom. Mas esse Sonic Mania, ele é meio que a volta às raízes, sabe? Porque ele é um jogo novo, entre aspas, mas é uma homenagem também ao Sonic, porque eles recriaram as fases clássicas, então tem lá Green Hill Zone.
Expandida, né? É uma Green Hill Zone expandida, né?
Então, isso que é muito legal. Quando você tá jogando, cara, é muito engraçado. Começou a tocar o teminha lá do Green Hill Zone, caramba, né? Tipo, você se sente jogando de novo um Sonic lá, putz, fazia muito tempo que eu não me sentia assim. E aí quando você começa a descobrir os segredos na fase, porque aí eles expandiram ainda. Sonic já era conhecido pela verticalidade, né? Mas nesse, eles pegaram e elevaram isso ainda mais, colocando mais níveis de verticalidade dentro do cenário, cara. Você vai pra parte de baixo do cenário, é muito legal o que eles conseguiram fazer... Manter ao mesmo tempo aquela sensação de familiaridade, porque eles trouxeram fases clássicas, mas ainda assim colocando coisa nova. Então dá um ar de novidade. É muito bacana, cara. Muito bacana mesmo.
E a trilha sonora tá fantástica, né, Bruno? As músicas, pelo amor de Deus, né? Os caras deram uma remasterizada nas músicas.
É, uma coisa que é legal, então, as músicas são assim, são dois estágios sempre, né, ou duas partes das fases. Aí a primeira parte é sempre um tom mais clássico, e a segunda parte é uma música já numa batida mais agitada, é uma versão mais agitada da música, entendeu? Então é bem legal, a música, mesmo o tema original do Green Hill Zone não é exatamente o original que toca, já é uma versão remixada. E aí quando toca na segunda parte, é uma música mais trabalhada ainda.
É, foi a SEGA que fez? Porque quando aparece ali, aparece SEGA. Aí logo em seguida aparece filme nacional, que aparece um monte de desenvolvedor, então, de patrocinador, não sei o quê.
Quem tava liderando esse projeto, na verdade, é óbvio que tem uma parte da SEGA, mas o nome famoso, digamos isso aí, é o nome do Whitehead, que esse cara... É um cara que trabalhava fazendo modding, trabalhava entre aspas, né? Ele ficou conhecido na comunidade por fazer modding de Sonic, então ele era modder dos jogos do Sonic. Fez
mas modder de quais jogos?
Ele fazia mod do Sonic original e do Sonic 2, ele fazia dos da geração 16-bits mesmo, né? Okay. E aí, ele acabou ficando conhecido justamente por causa desse trabalho dele, e ele acabou fazendo, pasmem, a versão do Sonic 1 e 2 pra celular. Que é aquela versão mais trabalhada, em wide e tal, ou seja, a SEGA já contava com o trabalho desse cara. E aí no Sonic Mania, deram uma liberdade maior ainda pra ele fazer, ó, vamos lá, pega Sonic e faz o que você gostaria de fazer. E você vê que Sonic Mania realmente é um trabalho que ainda bem que não tá na mão da SEGA, sabe? Porque se tivesse na mão da SEGA, a SEGA ia dar um jeito de estragar. Então ainda bem que não tá na mão da SEGA, assim... A execução do projeto, né? Tá na mão do Whitehead, uma galera muito competente. Dentre eles, uma galera forte da comunidade modder de Sonic mesmo.
Quem diria, é uma das primeiras empresas, então, a não desvalorizar essa turma dos mods, né? Tudo bem que aconteceu lá com o CS, que foi a mesma coisa, né? Com o pessoal do Dota e etc. Mas, cara, normalmente essa galera que faz mod é achincalhada, né? Recebe um processinho lá e sai fora.
Até recentemente, a gente teve o exemplo do cara que tava trabalhando lá no AM2R, lá que é o Another Metroid 2 Remake, né? Que era um remake do Metroid 2 do Game Boy Color. Do Game Boy original ainda, não era nem o Color, né? E a Nintendo mandou um cease and desist pro cara. E aí ele foi contratado, vejam só vocês, pra trabalhar com o pessoal do Ori, cara. O Ori and the Will of the Wisps, ele foi contratado. O trabalho dele foi tão bacana no remake que ele tava fazendo do Metroid, que o pessoal acabou chamando ele. Então, assim, é bom a gente ver que as empresas estão reconhecendo esse tipo de talento, sabe? Você tem um cara que realmente é talentoso e sabe trabalhar com aquilo, e outra, o cara não é só talentoso. Quando ele faz um projeto desse, é um projeto de amor. Então você vê que o cara faz porque ele gosta também. E o Whitehead é uma situação dessas. É uma galera que curte mesmo o Sonic, sabe? Então você vê isso, o resultado disso é bem evidente no Sonic Mania. Tanto nas mecânicas conhecidas como nas mecânicas novas, você vê que tudo foi muito bem planejado e é um trabalho de quem conhece Sonic, sabe? É uma galera que joga mesmo. Sonic sabe como é que Sonic deveria ser em 2D. É muito bem feito.
Algo que a SEGA não soube por o quê? Uns 20 anos aí por aí.
Pois é.
Ah, será que a SEGA vai sofrer a síndrome do Pokémon GO, Bruno? Que o pessoal... Caraca, a Nintendo está de volta, a Nintendo foi...
Não. É bem diferente, aí, cara. Pokémon... Não, tá louco. Pokémon GO é um mau exemplo, porque é o seguinte. O Pokémon GO foi legal pelo fator de novelty, porque é algo bem novo e tal, mas o core do gameplay do Pokémon GO não tinha nada a ver com o que era Pokémon. Então aquilo era muito claramente autocontido. Aquilo não ia ter como expandir tanto assim, de ficar tão popular, de mudar
as coisas. Não, Luiz, eu tô falando da participação, sabe... Qual a participação da SEGA em si, Bruno, nisso? Publicar?
Nesse caso do Sonic Mania, o trabalho da SEGA é mais de publicação mesmo. Porque o jogo Sonic que a SEGA tá com a mão na massa é o Sonic Forces lá, que é aquele 3D lá que tá uma desgraça. Né?
Sonic, deixa eu ver aqui o...
Sonic quer dizer, Forces, Sonic na mão da SEGA. É isso, então, esses jogos aleatórios aí.
Caralho, que então bosta é essa? Vem cá. A SEGA, eles fizeram dois Sonic Adventure pro Dreamcast que foram legais e eles estão até hoje insistindo nesse estilo de Sonic, né?
Então, mas é que tá, sabe qual que é o problema? O Sonic Forces, ele veio um jogo num período pós-Generations. Então, e o Generations funcionou bem, porque o Generations ele mesclava o gameplay do Sonic 2D com o gameplay de um Sonic em 3D. Uma coisa que outros jogos já tentaram, o próprio Sonic Colors do Wii é um gameplay bacana. Você tem gameplay 3D, mas você tem segmentos de gameplay em 2D que são muito bons. O problema é que a SEGA, às vezes, ela quer ficar inventando quando não precisa. Porque quando saiu Generations, todo mundo falou, beleza, a SEGA se achou, o que ela vai fazer? Faz Generations 2, 3, sabe? Faz, SEGA, porque funcionou. E aí ela tentou inventar com esses Sonic Forces, aí não saiu ainda o jogo, né? Então, assim, a gente tá criticando com base no que a gente tá vendo. Mas que é um monte de ideia. O próprio, ó, o Lost World trouxe ideias que a SEGA tentou ficar modificando, não deu certo. Aquele, não é Blast, é o Sonic Boom. Também quis ficar inventando e não deu certo. Então, às vezes, SEGA, é melhor você jogar no que você sabe fazer. Não é... Eu falo isso... às vezes o pessoal acha que eu tô brincando, mas eu não tô. Não é todo mundo que é igual a Nintendo que consegue reinventar Mario. Mario, a Nintendo pega e tem um domínio tão grande sobre Mario que ela reinventa Mario de uma maneira magistral.
É humilhação.
Só que a SEGA não consegue fazer isso. Então, SEGA, você pega o que funciona... E vai, porque é o que a galera quer. A galera quer ter jogo Sonic bom. E até hoje o que você tem de Sonic bom é o que já tá provado que funciona. Não tenta inventar moda.
Cara, vou te falar um negócio. Eu vejo esse Sonic 3D e me vem à mente... Você sabe exatamente o quê? Sonic 2006. Então, eu não caio mais... Bom, mas você lembra como a galera ficou empolgada? Eu fiquei empolgadíssimo quando eu vi os trailers, cara. Parecia que ia ser bacana. Mas isso aí é meio que o resumo de todos os jogos do Sonic nos últimos, pelo menos como você falou, 15 anos. Você vê o vídeo, parece que vai ser bacana, mas não.
Mano, o Miguelzinho tenta jogar até hoje Sonic 2006,
velho. Eu ouço todo o Miguelzinho. Miguelzinho, ele já tá o quê? Já tá na faculdade essa altura? Como é que é?
Não, tá com... vai fazer 5 anos, daqui uma semana.
Eu já ouço falar, ele só tem 5 anos ainda, puta que pariu.
5 anos, mas o Pivete jogou desde cedo, mano.
Eu ouço falar do Miguelzinho, tem... Esse podcast tem quantos anos já? Pois é, tem uns 10 anos já.
Miguelzinho aí, mano. Começou a jogar videogame com 2 anos, mano.
Caralho, jogava o quê?
Jogava celular. Sonic Boom aí, o Rush, né, de corrida. Era só apertar o botão e pular, né? Adorava, velho.
Pode crer, aqueles running games eram legal.
Sonic, hein, Bruno? Sonic Mania é a dica.
Mas então, esse é bom. Esse é o bom. Esse é a redenção aí. Peguei no Switch, muito bacana.
É bom pra jogar no Switch?
É, porque é jogo 2D, né? Então fica bem bacana. Eu peguei no Switch mais pela questão da portabilidade mesmo, porque as versões aqui no Brasil, a versão de Xbox é a mais barata, tá R$39, cara. E no PlayStation acho que tá R$59 a versão nacional, alguma coisa assim. Mas eu acabei pegando a versão americana mesmo no Switch pra poder levar comigo, né? Mas o jogo tá bem bacana, cara.
É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Morning, honey.
Good morning, sweetheart.
How about some coffee?
Yeah. Big one. Somebody kept me up last night.
Well, I'm sorry. I had a nightmare. You didn't seem to mind so much last night.
Oh, no. I was probably just spending the night in a new house is all.
Yeah, I know. I have to admit, this place is kind of strange.
Yeah, it's different. You know, I bet the guy that built this place must have been really bizarre.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre um jogo clássico para PCs lançado ali nos anos 90. Bruno Carvalho, vamos falar sobre o quê?
Nós falaremos, senhor Jurandir Filho, de Fantasmagória.
Clássico que eu literalmente nunca joguei, mas eu sempre vi os debulhados nas revistas, eu vi as propagandas.
Debulhados.
Debulhado, é o clássico.
Não era detonado isso? Debulhado?
Não, tinha debulhado.
Debulhado. Stargame, lembra não? Stargame, com aquele Cristiano Gualda que passava no Multishow. Ele chamava de debulhado.
Debulhado, Bruno, pra você não sabe, é quando você tem um milho e você tira os caroços de milho, desse milho específico, você tá debulhando o milho, ou seja, você tá descascando, você tá, né, coisando.
Como é que é? Você tá descascando e depois vê esse barulho aí, Jurandir?
foi um mini gemidão do WhatsApp. Gente, vamos falar aqui sobre Fantasmagória. Lembrar, olha só, Fantasmagória é um clássico, pelo menos pra mim, tá? Eu tenho lembranças muito boas de jogar Fantasmagória, porque este jogo foi quando eu ganhei o meu primeiro computador. Meu primeiro computador foi o Italtec, acho que era 386. E de presente, o cara da loja disse assim: ó, você pode escolher qualquer jogo aí. E aí eu vi um jogo que tinha mais CDs. Que eu falei assim, caraca, se tem esse jogo aqui...
vale mais, né?
Deve ser um jogão, ou devem ser vários jogos, né? Pô, 7 CDs, devem ser vários jogos, né? Vou ser esperto aqui e vou pegar este jogo, né? Ah, e aí era Fantasma Agora, um jogo de terror absurdo. De terror mesmo, é terror horror, né? Não é sustinho, né? Não é sustinho Hollywood, né? É um jogo de...
Ah, mas assim, horror. Vamos combinar que na época podia até dar uma assustada, mas hoje em dia você adulto vendo já não tem mais o mesmo impacto,
mano, né? Mas também não é, a gente é criança na época, né? E não existia nada no gênero assim. Porra, ele reúne três pilares muito foda, assim, terror, né, violência e putaria, né? São coisas que ele reúne, que a molecada buscava muito quando assistia Sexta-feira 13, né, a Hora do Pesadelo, era isso, né, mano?
Que a criançada assim não deveria estar jogando na época, né, na verdade.
Não deveria. Só que anos 90, Bruno, não existia classificação indicativa.
Pois é.
Era outro mundo, né, cara? Era outro
mundo. Mas a gente assistia Robocop na sessão da tarde.
Não, então, tem
um desenho animado baseado em Robocop, baseado no Rambo.
Tem coisa dos anos 80, 90, meu amigo, que hoje em dia não passaria na TV de jeito nenhum e era pra criança. Tava ali e tal.
Pois é. Mas no caso do Fantasmagoria específico, né, ele foi lançado ali em 95 e era de um gênero que a Sierra, né? A Sierra Online. Lembra a Sierra?
Porra, esse era clássico dos jogos de adventure, point and click e tal.
Pois é da Roberta Williams, né? A Roberta Williams e o marido dela, eles criaram essa empresa, eles já eram bem famosos com a série lá de... Como é, Bruno? Aquela série lá de jogos?
King's acho que
é
o Quest. Que,
né? King's Quest, exatamente.
King's Quest. Né? Muito boa, por sinal. Na época, inclusive, a única outra franquia aqui, entre aspas, de jogo de adventure, assim, que fazia frente pra mim aos da LucasArts, era justamente King's Quest, cara. King's Quest era fantástico. A Roberta Williams, ela literalmente fez a Sierra junto com o marido dela, e ela era responsável pela maioria dos jogos, cara.
A Roberta Williams, que é este ícone, Bruno, do gênero adventure, né? Escritora famosíssima.
Com toda certeza, roteirista.
O gênero adventure graphics é titulado a ela.
O gênero de, desculpa?
O Adventure Graphics, né? Esses Adventure clássicos, né? De clássico, não, gráfico, né? Que sempre
graphic
tem algum...
Adventures, quer dizer.
Isso.
O primeiro jogo dela, inclusive, foi num período bem antes da existência da Sierra. Foi justamente ela trabalhando com o marido dela, que o marido dela fez a parte de programação, e ela escreveu o jogo, e ela tinha as imagens. E aí, na verdade, foi o primeiro advento que eles fizeram, era assim, ela explicava pra ele como é que tinha que ser a imagem, e ele montava a imagem no próprio computador e colocava. Eles foram programando o jogo no decorrer de 3 meses, eu acho, assim. É uma coisa absurda, cara. Acho que era o Mystery House que chamava. Era muito.
Deixa eu ver isso aqui, Mystery House.
Era bem rústico. Era bem rústico, mas assim. Era aquele gráfico vetorial, sabe? Vetorial é elogiar muito. Sim. Parecia. Sabe aquele desenho que faz Stickman mesmo? Era bem isso, era um desenho de pauzinho.
É tipo AutoCAD, é só a.
Mas ali...
Caralho, que jogo belo, que cara, jogo bom.
Não, mas é o Bruno, só que assim, o marido dela tem muita importância, mas a pessoa que mais relevante da Sierra mesmo era Roberta Williams, porque esse gênero adventure, né? Ou jogo de point click, a coisa mais importante desses jogos são as histórias, né? Porque você não tem muita movimentação e tudo, exato.
Apesar de que o caso do Fantasmagoria, ele era até um pouquinho diferente do que a gente... tinha como padrão, entre aspas, do adventure, porque a gente tinha muito adventure naquela coisa de gráfico de videogame mesmo, era desenhado. Tal. O caso do Fantasmagoria, ele misturava o adventure com aquela coisa do FMV.
Sim, foi o, né, primeiro jogo aquela... totalmente digitalizado, Bruno, usando chroma keys e tudo mais, com pessoas reais.
Foi bem porco aqui, mas tudo bem, né? Porque você vê que a qualidade... Tudo bem, velho. A gente tá falando de 95, né? Pô, mas Bruno, era...
Não dá,
mano. Não, mas os cenários, se olhando hoje em dia, são bem porcos, velho. São bem porcos.
Mas, cara, eu lembro que eu assistia na época, eu pensei assim, cara, eu tô jogando um jogo real, mano. De verdade, porque... Obviamente que existia a limitação de movimentação, né? Porque, assim, você tá a personagem lá no cenário, aí você mexe o mouse, aí onde fica vermelho são coisas que você pode interagir, né? Às vezes os objetos, locais pra você ir. Aí quando você clicava, você via a personagem andando e tudo mais.
Eu aposto, Bruno, Evandro, o cara, eu falo, tô que nem... Sabe aquela mãe que quer chamar o maluco e fala o nome de todos os irmãos, menos o seu nome? Uhum. Eu tô assim hoje. Eu me pergunto se teve algum jogo adventure que antes deles terem... Porque os primeiros jogos as interfaces tendem a ser um pouco mais rudimentares. Eu imagino se tem algum jogo adventure que antes deles terem sacado essa ideia de mudar o cursor pra mostrar o que você pode interagir no mapa, devia ser um inferno, né?
Nossa, imagina você ir, você jogar, não sabe nem pra onde é que vai. Imagina.
Pois é.
Ela falou assim, seria bom, né, se a gente ajudasse o jogador, senão ele tem que ficar rodando o mapa assim, né, ó. Clicando em tudo pra ver até onde
interage. Você tá jogando League of Legends aí, Jundi?
É, exatamente. Mas no caso do Phantasmagoria era muito foda, porque o Phantasmagoria, cara, ele tem uma ambientação muito bacana, sabe? Ele tem aquela história que parece brega, mas quando a gente tava ali nos anos 90, a gente tinha tantas histórias parecidas, mas ele tinha um tom de ser muito explícito tudo o que estava acontecendo, sabe? A história principal é dessa mulher, né, Adrienne, que ela é uma escritora, assim como a Roberta Williams, né? E ela se muda com o marido dela, que é fotógrafo, para uma mansão que eles compraram, assim, a mansão que parece que é meio numa ilha, isolada de tudo, e que existe um monte de histórias de que essa mansão é mal-assombrada, sabe? Que pessoas foram assassinadas nessa mansão e tudo mais. E eles, cagando e andando pra isso, decidem ir pra lá, eles dois sozinhos pra essa mansão absurda.
Clichê típico de filme de terror, né?
Sim, sim. Sim. E aí eles descobrem que o dono dessa mansão era um ilusionista, o Zoltan. E esse ilusionista, ele...
Peraí, seu Zoltan?
É porque é parecido com o Zoltar, né, lá do...
Pois é.
Quero ser grande, né, aquele...
Não
aquele
tinha um ilusionista. Carnot envolvido nessa porra aí, hein?
Isso.
Tem um personagem chamado Carnot.
Zoltan Carnot, exatamente o nome dele.
Ah, tá certo. Eu lembrava desse segundo nome, é. Tá bom.
E aí ele tinha um show, né? Ele é um ilusionista, um show chamado Phantasmagoria, em que ele, tipo, ele torturava pessoas e tudo mais, mas fazia parte do show dele, não era real, né? Só que pra ele chegar no nível avançado desses shows, ele teve que errar muito, ou seja, ele matou muitas pessoas.
Caralho!
Sabe? E nesse caminho, sabe?
E ficou por isso mesmo, a história é essa, fica por isso mesmo.
Ele o matou cara é rico, mora numa mansão isolada e não existe uma explicação fidedigna pro negócio, não. Mas, no caso do Zoltan, ele tinha esse show chamado Phantasmagoria, que era muito parecido com um show que existia na França, o Grand Guignol. Que era tipo um teatro que era feito dentro de uma igreja antiga. Era teatro de horror mesmo, sabe? Que as pessoas assistiam e vomitavam, sabe? Era bizarro o negócio. Mas existia muito na França isso. E o Zoltan, ele fazia referência a esse tipo de teatro, né? Esse tipo de show. E aí, cara, eles estão lá, né? O casal, a Adrienne e o Dom. O Dom, meu, tá lá pra tirar suas fotografias. A Adrienne pra relaxar e escrever seu livro, né? E aí essa Adrienne, ela vai andando pela casa pra conhecer, pela mansão, pra conhecer mais sobre aquele local, pra descobrir algumas coisas, etc. E ela acaba encontrando um livro muito antigo, que quando ela abre, sai um espírito de dentro desse livro. E esse espírito encarna no Dom. E aí é o espírito do Zoltan, que encarna no marido dela. E ela começa a ter visões dos assassinatos que o Zoltan cometeu naquela casa ali, sabe? E aí, meu irmão, é o show de horrores, sabe? A todo momento, ela chega no cômodo, ela tem uma visão do Zoltan matando uma ajudante, uma mulher, uma coisa assim, sempre as piores mortes possíveis, arrancando tripa, sabe? Arrancando a tripa dela e fazendo ela engolir a própria tripa, sabe? É um negócio...
Tá, porra!
Absurdo e explícito, mostrava tudo isso,
sabe? Tipo... Sabe aquele filme... Porra, esqueci o nome, Event Horizon, esqueci como é que tá fazendo em português. É nesse nível de agressividade...
Ah, é o mágico qualquer. É o Lawrence... Como é que chama o nome em português?
Pô, não sei.
É o maluquinho lá do Jurassic Park, eu sei como é que é, mano. Puta, como
o
é que
Sam Neill e o Lawrence Fishburne nesse filme.
Exato, é... Ah, como é que chama, mano? Esqueci o nome, muito ruim esqueci o nome das coisas, velho. É o Enigma do Horizonte, que é um filme muito bizarro, porque ele começa sci-fi e vira terror, tipo...
Não, terrorzão B, zoado.
B, zoado, é, tipo...
Esse jogo aqui é um terror bem zoado, assim, sabe? Mas pelo menos ele tem uma linha, porque você joga com essa personagem, com a Adrienne, né? São 7 CDs, né? Lembrar que Phantasmagoria são 7 CDs, e cada CD é referente a um dia, ou seja, o jogo se passa em 7 dias, né? Específicos, né? Assim, é uma semana muito louca, né?
Na vida para deles. Samara? Será Samara?
Seven Days, né? mas aí você controla, assim, você tá na mansão, aí você controla o mouse, você pega o mouse assim, o mouse é tipo uma cruzinha assim, e aí você vai passando pelos lugares da tela, ele fica vermelho, e aí você vai interagindo com os ambientes da casa, até pra descobrir algumas coisas escondidas, e algumas histórias que tem sobre aquela casa, você vai encontrando outros personagens, algum caseiro, pessoas que moram ali na redondeza e tudo mais. E o bacana é que a tela mesmo, a interface do jogo ali, tem os itens que você vai coletando, né? Tipo chave, tipo martelo, tipo algumas outras coisas, alguns outros itens. E tem uma caveira, que fica, ela fica no cantinho inferior esquerdo, assim. Se chama de Handkeeper. Que é quando você tiver com problema, você aperta nela e essa caveira ela te ajuda. Ela te dá um sinal assim, você já tentou... ver se a janela está aberta e tudo mais, se o ferrolho da janela, não sei o quê. E aí você vai lá ver e te ajuda a passar daquela área, né? Porque é cheio de puzzle o jogo, né? O jogo, na verdade, de point click é isso, né? É de point click meio adventure, e ele é cheio de puzzle pra você avançar, né?
Puzzles, e geralmente é aquilo. Eu acho um item pra usar em algum lugar, né? Os puzzles, na maioria das vezes, são exatamente isso. Eu achei um livro. Onde será que eu posso usar esse livro? Eu achei um martelo. Onde será que eu posso usar esse martelo? Eu tenho uma porta fechada. Eu encontro a chave onde, sabe? Então.
Devia ter jogo que você encontra item que não usa pra nada, só pra ser o curveball, saca? Só pra zoar, só pra complicar.
E esse é um tipo de jogo que eu acho que funcionaria muito, Easy, em VR, sabia? Adventure, assim.
Porra, pra caralho, os melhores jogos de VR que eu joguei, tipo o jogo do Batman.
Uhum.
É um adventure, é um reach and grab adventure, em vez de point and click. Você já jogou o jogo do Batman, cara, no VR? É muito bom, mano.
Eu não cheguei a jogar, mas o pessoal fala muito bem mesmo.
Jura, o jogo do Batman em VR é um jogo de adventure, certo? Você vê os pais dele sendo assassinados lá no naquele... Esqueci o nome do local lá. Pelo
Gotham Joe City.
Não. Caralho, não. aquele beco... Não, porra. Aquele beco onde eles foram assassinados, na história tem um nome. Esqueci agora. Um
beco de diagonal.
É o Beco do Batman.
Beco do Batman, vai? Mas tem um nome, enfim.
Casa do Chá.
E aí você quando você tá no VR, você tá na posição do Bruce Wayne, pequenininho, né? Criança. E aí você vê os pais sendo assassinados e tal. E é meio assustador, porque no VR, quando alguém se um personagem do jogo se aproxima muito de você, dá uma... Eu não sei se todo mundo sente isso, mas dá uma sensação muito esquisita. Sabe aquela sensação de Vale da Estranheza, Bruno? Uncanny Valley? Pois é. Só que por você se sentir presente na situação, em vez de estar apenas vendo um vídeo, é muito esquisito. Porque você pode olhar pro lado e você vê a pessoa de lado, saca? É meio assustador, saca? E aí o que acontece? No jogo, você vai investigando mortes, e aí você, tipo... Os melhores jogos de VR, você não anda, você fica andando por aí. Você aponta pra um local e você se teleporta pra lá e você fica interagindo com o ambiente ao seu redor. E aí no jogo do Batman tem uma parte, por exemplo, uma bomba explodiu e você tem que ir no necrotério pra investigar os corpos das pessoas que morreram, pra achar partes da bomba, pra descobrir quem foi que a fez. E aí você tira do cinto de utilidades uns scanners, umas paradas que te permitem ver o raio-x do corpo e tal. Aí você vai e manipula, tem que meter a mão lá dentro das entranhas do cara e puxar uma peça e ir montando. É muito foda, cara.
O Fantasmagoria, né, cara, ele tinha uma trilha sonora maravilhosa, que era do Mark Seibert, que já tinha trabalhado com o pessoal da Sierra naquele jogo lá do Leisure Suit Larry, que é também da Sierra, sabe? É um adventure lá do carinha que é tarado, psicopata e tudo mais. E tinha trabalhado no King's Quest também. E aí ele trabalha no Fantasma Agora, ele traz esse tema clássico que é muito parecido com Carmina Burana. Aquela música...
Sim.
E, cara, a música que ele fez é Consumite Furore. Que é o
tema do
Fantasma Agora, que é aterrorizante, macho.
Como é que é o meu nome?
Consumite Furore. Uhum. Fantasma Agora.
Eu tô vendo aqui, vamos ver aqui. Eita.
Acho o negócio...
A capa do jogo, vamos ver aqui.
É meio sugestivo esse nome de música aí, hein?
Consumite... É, macho, é o tom, macho. Eu falei, 50 tons de cinza. Mas... o jogo, ele tem uma polêmica absurda.
É assustador mesmo. Tô vendo aqui, é realmente tenso.
Não é? Mas Fantasmagoria tem uma polêmica absurda, né? Porque em um determinado momento, o Dom, né, possuído lá pelo espírito lá de Zoltan, ele estupra, né, a... Adrienne, né? De manhã, assim, eles estavam acordando e tal. E, obviamente, que é uma cena bem mal feita, ele não tira nem um calção, nem uma hora, assim, mas...
O jogo inteiro, ele tem uma... Que, assim, pra começar, o Dom, não sei se vocês pensam da mesma forma, mas ele parece, tipo, um primo pobre do Val Kilmer. Não sei se é o cabelo.
Total.
Mas ele lembra.
É bem pobre mesmo, é bem
ele
pobre
lembra, do Val Kilmer. Ele lembra.
Ah, não lembro o Val Kilmer, mas lhe ferrando, Izzy, para, Val Kilmer já foi o Batman. Ô, Easy. Ô, Easy.
Lembra sim, Bruno. O Bruno tá defendendo.
Mas, enfim, acontece, então, essa cena de estupro e foi muito falada, né? E... fez com que o jogo fosse proibido em vários países por causa dessa cena específica. Inclusive fez com que a Sierra ela relançasse o jogo com algumas correções, principalmente com a opção de controle parental, né? De quando fosse acontecer uma cena de violência, ele mostrava, mas a cena ficava pixelada, assim, sabe? Tipo aqueles filmes pornô japonês, sabe? Que eles botam pixels.
É bizarro, você sabe que, eu acho que todo mundo sabe disso, mas essa é a origem do gênero do pornô de tentáculos, né?
É, meu Deus.
Porque a piroca, assim, eles não podem no Japão, não, as aí, leis...
Você tá falando que o Fantasmagória é a origem do...
Não, aí, mano. O Juras tá falando de pornô japonês que tem que estar tudo pixelizado, porque nas leis japonesas, genitais não podem aparecer. Em filme, em fotografia e tal. Não pode, é crime. Então o que eles fazem?
Não é genital japoneses... peluda? Eu acho que é.
Não. Qualquer tipo de genital.
Pode aparecer pelo, eu acho.
Qualquer tipo de genital. O que eu li é que qualquer tipo de genital. Então o que acontece? Porque se fosse assim, toda seria muito fácil despistar essa lei, porra. Era só fazer que nem a pornografia norte-americana, que tá todo mundo raspado, entendeu?
Mas não pode ter nenhum genital. Por que o pessoal procura o pelo? Porque aí é o proibido, né?
Não, mano, é todo genital. Tô te falando, é todo órgão genital.
Mas e aí você trabalhou na sex shop, Bruno.
Pois, eu também. Eu sou um profissional do da pornografia, rapaz. E aí o que acontece? Pra circunventar essa regra, a pornografia tem que ser pixelizada, tem que ser censurada, se tiver genitais. Se você colocar um tentáculo estuprando a mina, um tentáculo metendo na boca da mina e tal, isso não conta como genital, entendeu?
Nossa, só esses assuntos já me deixam enojado, pelo amor de Deus, pare com isso.
Só pra falar também que não é só esse caso da cena do estupro que causou esse tipo de reação do público. É, a violência, né? Na verdade, é explícita, né? A violência no jogo ela é bem explícita.
A parada satânica também. A parada
satânica. É, magia negra. E toda vez que você morria era uma morte diferente, né? Porque eles faziam questão de filmar 1 milhão de mortes diferentes e das piores formas possíveis, sabe? Tortura, quebrar o pescoço, sabe?
Ele foi banido na Alemanha, eu acho, esse jogo, banido, tô enganado.
Banido em vários países ele foi banido.
Inclusive, ele pode ter sido o precursor de Jogos Mortais, cara, porque tinha muita morte por armadilha que é digno de Jogos Mortais ali.
Total, eles usaram a tecnologia, Bruno, que foi muito usada ali no Mortal Kombat, né, que eles filmavam os atores e eles inseriam dentro de um cenário de computação, né, eles inseriam ali e ficava aquele parecer de... Só que no Mortal Kombat eles tiveram que inferiorizar um pouco a qualidade pra poder ficar de boas ali.
Ah, mas peraí, calma. No Mortal Kombat, inclusive, ficou mais natural do que o Fantasmagória, né?
Porque eles não interagem com o cenário, né, o Mortal Kombat.
Exato,
né?
É muito contrastante. O caso do Fantasmagória, realmente, as pessoas, graficamente, são bem melhores que no Mortal. Mas aí o contraste com aquele cenário de computação gráfica mal feita é muito grande, cara. É um contraste muito grande.
É muito horrível, cara. E pior que quando os personagens interagem com o ambiente, nunca bate certinho. Ela vai pegar numa maçaneta de porta, ela vai pegar um item, nunca é direitinho.
Os caras tiveram que fazer assim, tipo, eles filmaram ela fazendo todos os movimentos e eles tiveram que fazer a computação gráfica, tipo assim, a maçaneta ela não é no meio da porta, ela é mais embaixo assim, porque é a altura dela, sabe? Então, a altura que ela pegava. Então, eles tiveram que fazer. Só que eles inventaram um botão que ajuda muito ali, que é o botão de fast forward, né? Ele, tipo assim, você faz uma ação e aí ela vai, você tá de uma ponta da sala, você vai andando pra abrir a porta, aí você, não vou ficar esperando isso não, aí você aperta esse botão, aí ela já tá do lado de fora, sabe? Isso ajuda muito o jogo ser mais dinâmico, né? Mas, cara, o grande chamariz do Fantasmagória mesmo eram as mortes, sabe? Assim, e eram só coisas absurdas. O Zoltama, ele matava as pessoas de todas as formas possíveis. E tinha aquelas máquinas que você prendia a cabeça e começava a girar só a parte da cabeça, sabe?
You never stop talking, do you? Never, ever. You just keep growing on and on and on.
pra quebrar, né, a espinha da pessoa. Ou ele tava numa plantação, assim, numa horta. Aí tinha uma mulher lá, aí ele, tipo, ele era possuído pelo espírito e ele pegava, tipo, aquela pazinha. Sabe aquela pazinha de pedreiro, né? Que você mexe cimento e tudo mais? Ele
fica colher de pedreiro.
Areia, e colher de pedreiro. E ele fica colocando, enfiando na boca da mulher, assim, colocando areia dentro da mulher, sabe? Até ela morrer.
Da porra!
Macho, é só umas mortes absurdas, é só violência inacreditável. Ele toca fogo nas pessoas, mas é uma violência muito grande. Por isso que Fantasmagoria ficou muito famoso, né? Por causa desse lado mais explícito que os filmes muitas vezes não mostravam, né? Os filmes camuflavam muito dessa violência. E o Fantasmagoria, ele fazia questão de mostrar, né? Então, pra mostrar, aí, jogo também é coisa de adulto e tudo mais, etc, né? Mas o jogo, ele acabou caindo em alguns países por causa dessa violência e por causa do estupro ali, né? Foi uma das primeiras vezes que a gente viu uma violência sexual em um jogo de videogame, né? E isso chamou muita atenção e fez com que o jogo ficasse famoso ao mesmo tempo que fosse banido de vários lugares, né? Fantasmagoria sofreu disso. E o bizarro é porque, assim, nessa história, pela violência do Zoltan, você imaginaria que ele seria capaz de fazer isso que o Dom, possuído pelo espírito dele, ele faria, né? Só que, assim, a gente assistindo, é muito mal feito, sabe, o negócio.
Cara, extremamente mal feito.
O Dom praticamente está empurrando a Adrienne para a parede, assim, sabe? Ele não tá praticando, né? Mas como a história induz que tá sendo feito isso, aí pô, é foda, né? É uma cena... É violência já no cerne, e a violência sexual é pior ainda, né? Porque... Ele
agressivo pra caralho, bicho.
Não, ele tenta se justificar, dizendo assim, não, eu não sabia o que eu tava fazendo e tudo mais. E a atriz, né, ela reage lá de forma diferente, assim, o foda do jogo é assim, acontece a cena, aí minutos depois você tá lá tomando café de boa, sabe, seguiu, sabe, é muito
rápido. Cara, hoje em dia, a polêmica desse vídeo seria, desse jogo seria inacreditável. Sim. Por causa dessa cena aí.
Não seria lançado o jogo hoje.
Capaz de não ser lançado, é verdade.
Não seria, Ou você vê que séries como Game of Thrones, né, quando mostram esse tipo de coisa, né, tipo estupro e tudo mais, é pra contextualizar a época, né, ainda sofrem com isso, né, porque realmente, cara, é uma violência, né,
é absurda. É uma cena agressiva.
Isso, né? É muito agressivo isso.
Eu tenho uma opinião um pouquinho... muita gente... debate sobre isso, e eu particularmente tenho uma opinião muito não é ser puritano, não é nada, mas eu acho que para você mostrar esse tipo de coisa, ele tem que estar muito contextualizado. Eu não sou contra, mas não me agrada, e aí eu tô falando o que é para mim, não sei o que é bom pros outros, eu tô falando para mim, não me agrada quando alguma série, algum filme simplesmente mostra cena de sexo por mostrar, simplesmente mostra cena de violência, por mostrar algo que não move o plot, sabe, isso pra mim é desagradável. Eu não estou dizendo que não tem que ser feito, porque estou falando que isso como é pra mim, é como eu enxergo. Então eu já deixei de assistir filme, eu parei de assistir filme por achar que aquela cena é desnecessária, e não é porque ai, tem cena de... não é, se for bem contextualizada, é uma coisa. Agora, se colocou só por colocar, que é uma coisa que eu percebo que hoje em dia, infelizmente, está acontecendo muito, que o pessoal fala assim, a vantagem do Netflix, a vantagem da TV a cabo, blá, blá, blá. Mas eu acho que tem contexto. Eu acho que tem que ter contexto, porque tem gente que coloca só porque pode, sabe? Eu vou colocar porque eu posso. Tá, qual que é o propósito da história? Não tem. Eu só vou colocar por colocar. Pô, então... tá legal, velho. Tomara que o pessoal curta esse conteúdo aí. Pra mim, não serve, sabe?
É que nem suicídio, né? Que hoje em dia é um assunto muito forte que tá sendo tocado em cultura pop. Principalmente, a gente viu um jogo recente, o Life Strange, né? Que recente entre aspas, né? Porque o jogo não é tão recente assim, mas ele voltou, né? Porque ele saiu de graça na Plus, etc. Mas a forma que é tocado no jogo tá totalmente contextualizada ali, sabe? E eles têm um cuidado muito grande ao mexer com esse assunto, sabe? Eles sabem a importância de mostrar e de trazer possíveis soluções. Soluções não, formas de ajudar, sabe? Tipo, eles mostram um telefone, um site pra você acessar se você se identificou com alguma das cenas. Eles têm um cuidado, coisa que a série da Netflix, os 13 Porquês lá, não fez, né? Acabou a série, eles lançaram um documentário sobre a temática, ao invés de no final de cada episódio mostrar isso, sabe? É difícil você trabalhar com esse assunto sem impressionar as pessoas. Por mais que o aumento busca, né, por ajuda, por causa da série, assim, foi muito grande, mas ao mesmo tempo que você tem que ter muito cuidado quando você trata com esses temas, né? A gente pode dizer assim, não, mas é isso, série é série, jogo é jogo, filme é filme, e eu não me influencio, eu tô de boa aqui. Mas tem muita gente que se influencia, principalmente quem tá nos limites, né, assim, esperando pequenos gatilhos, assim, sabe, pra tomar algumas decisões. Então você tem que realmente ter cuidado, sim.
Claro, não. E como o que você falou é importante, como você trata o tema. Não dá pra tratar temas sérios de maneira não séria, sabe? Se o tema realmente é sério, você tem que dar devida seriedade. Devida seriedade, eu não tô falando de fazer. Tem que tratar tudo como se fosse um documentário, não é isso, mas presta atenção no que você tá falando, sabe? Não vai falar de qualquer jeito, porque como você falou, não pode influenciar você, pode não influenciar mim, mas pode influenciar uma outra pessoa que já tem uma predisposição ou que tá faltando aquele gatilho, sabe? E tô falando disso de várias situações no geral, não tô falando do tema de suicídio ou só do tema de sexo, tô falando disso como um todo, porque querendo ou não, o pessoal não gosta de falar disso, mas você tem uma responsabilidade quando você traz algum tipo de assunto para discussão, né? Então é importante que a gente dê o devido peso para as coisas, no sentido de toma cuidado, sabe, com o que você vai falar, porque pode impactar as pessoas de maneiras diferentes. Até o que a gente fala aqui, cara, a gente cuida de um podcast de entretenimento, sabe? E às vezes o que a gente fala aqui, assim, ofende as pessoas, sabe? Ou toca a pessoa de uma maneira errada. Imagina quando é um assunto mais sério mesmo. E outra, hein? Não adianta falar que, nada me atinge, eu não sou influenciado por nada. Quantas vezes você já não viu propaganda na televisão e falou assim, putz, que vontade de comer um Mac agora? Ou você vê lá o novo brinquedo, o Mac Lanche Feliz. Você não precisa de brinquedo, você é um marmanjo barbado. Mas quando saiu o Mario lá no McDonald's, todo mundo saiu comprando bonequinho do Mario feito maluco, sabe? É. Então, a gente é sim, alguns num certo nível, outros de outro, a gente é influenciável sim, cara. Tem essa.
Voltando pra temática aqui, quando eu falei ali da Roberta Williams, Pô, ela é uma pioneira no gênero, né, cara? Ela trouxe todo um gênero à frente, né? Essa temática do Fantasmagoria ela já tinha abordado em outros jogos, sabe? E o pioneirismo dela e do marido dela, cara, que era programador, mas, porra, as histórias da Roberta eram transgressoras pra época. Eles contavam histórias maduras, né, cara? Maduras pro videogame, né? Que sempre foi... é jogo de PC. E não sei se o Easy lembra disso, mas... jogo de PC era assim, videogame é Nintendo, sabe, coisa pra criança, PC é um negócio mais adulto, né? Computador é uma parada, né, são jogos pra as pessoas mais velhas, né, e aí esses jogos de adventure eles se diferenciavam porque focava na história, né, enquanto as pessoas queriam pular em cabecinhas de tartarugas sem desmerecer o ato disso, fazer isso lá no jogo, mas a Roberta Williams, ela o gênero, Bruno, esse adventure graphic, né, o graphic adventure, é titulado pra ela, macho. As pessoas, quando falam desse gênero, ela era o grande... tanto que foi muito usado em vários SFMV. Cara, a gente viu milhares de jogos, né? Com isso, né? Até o Command Conquer, que o Easy ama tanto.
Porra, o jogo da minha vida, compadre. E tanto é que, assim, foi visto... na época era bacana, porque no começo dos anos 90 parecia que essa era a tecnologia pra trazer mais realismo nos jogos.
Era o futuro, aquilo você viu
em jogos
reais.
Aí rapidamente se percebeu que isso envelhece muito mal aqueles cenários de chroma key.
Resident Evil, imagina. Primeiro Resident Evil.
Pois é.
Rebecca Chambers.
Nos anos 90, achava-se que isso ia ser o futuro, né? E quando percebeu-se que não ia, todas as séries abandonaram, com exceção notória de Command Conquer. Porque aquela coisa meio filme B, eles abraçaram aquilo. Então, nos Command Conquers mais recentes, eles não apenas continuaram fazendo aquilo, mas eles deixaram a parada com mais aparência ainda de filme B.
Mas pensa aí comigo, não faz sentido isso? Assim, quando... No começo dos anos 90, os jogos queriam se aproximar da realidade. E aí, ali no meio dos anos 90, com 3DO, principalmente, com vários jogos do gênero mostrando pessoas, atores ali, né? E você controlando esses atores. Eu lembro do jogo do... Qual era aquele? Do Stallone, mano? Demolidor, né? Ou Demolidor. Que tinha um jogo pro 3DO e era o Stallone mesmo, sabe? Assim, fazendo as cenas.
Esse eu não vi.
Macha, bota aí depois aí no... Demolition Man, Stallone, 3DO. Era o jogo de...
Porque pô, Demolition era o jogo de tá tiro, né, Easy. Tá aí um e aí mostrava, intercalava com cenas do Demolidor mesmo.
Easy, até hoje é um filme muito bacana pra assistir, cara. O Demolidor, é o Demolition Man, do Stallone. Porque ele tem críticas sociais absurdas pra evolução da sociedade, sabe? Assim que você não podia falar palavrão. Não, não. Você não podia falar palavrão, sabe? Aí... Você falava assim, ele era do passado, né? E aí ele foi acordado no futuro, porque ele foi preso na criogenia. E aí ele acorda no futuro e ele fala assim, que merda, onde é que eu tô? Aí, você acaba de ser mutado por xingo, blá, 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 por ter xingado alguém aleatoriamente, sabe? Uhum. Ele começa a falar um monte de palavrão. É muito bom, mano. É Wesley Snipes e Stallone. Nesse filme, assim.
É, o filme tu lembra, é bacaninha. Bruno?
Ah, o sexo do filme era com VR. Sim,
era VR.
Tô falando que é o futuro, mano.
E aí, quando o Stallone sugere pra ela de fazer sexo de verdade, ela parece sim. Ela mostra a repulsa da ideia.
É, Bruno, tá falando aí, Bruno.
As três conchinhas lá também. Nunca de usar o banheiro lá.
As três conchas. Tem aqui, ó. Three conchas.
Cara, agora que eu lembrei, tinha a porra do Rob Schneider nesse filme, mano. E outra coisa, eles foram se reencontrar no filme, o quê? 2 anos depois, com o Juiz Dredd.
O Rob Schneider tá no Juiz Dredd?
Tá, porra, ele é o sidekick do Stallone. É.
Nossa, eu não lembro do Schneider.
Ele é o hackerzinho, porra, ele é o hackerzinho.
Rob Schneider. Clica no post aí, tá aí no Skype aí, ó. Olha aí a explicação de como se usa as três conchas.
Judge Dredd é um filme tosco, mas é bacana, cara. É o tosco bacana.
Olha isso, como é que usa as três conchas?
Pô, a cena mais engraçada é ele imitando o... Caralho, o Rob Schneider, ele levou um tombaço gravando o juiz. Olha aí o vídeo aí, ó. Na cena que são da cena.
Olha o link que eu mandei aí, mano.
Eu já vi isso aí.
Tu acredita, Bruno, nisso? Nessas três conchas aí?
Não, isso aí não é o método, não. Tá errado isso aí. Tá errado isso, porque se fosse pra ser assim, o cara só senta na privada direto, cara.
Não, mas ele não pode ter contato com o sanitário.
Por que não?
Essa é a parada.
Isso aí já é invenção sua.
Isso aí você tá inventando agora, essa regra não existe, não.
É, mas tá aí, isso ó, aí tá você a prova. A prova cabal.
Agora, vocês sabiam que tá havendo uma renascença dos jogos FMV, né?
É?
Ah? Sim. Teve um jogo recente, aquele Her Story, pra PC, que foi muito comentado, que ele é em FMV. Tem um jogo pra Xbox One, que eu acabei comprando, inclusive, essa semana, pra Xbox One, que chama Late Shift, e ele é todo FMV, cara.
Aí. Mas não é a Microsoft gosta muito de fazer comerciais com pessoas reais, né? Assim, pra
não, cara, é o jogo, né, Jurandir? Não, é o Late Shift, é um jogo mesmo em FMV, cara.
Sim, mas eu tô dizendo assim, que ao invés de usar os personagens do jogo assim pra promover, ela usa gente de verdade, né, pra promover os jogos. E com o cenário do jogo, sabe, com os uniformes, com as... Acho bacana, porque... A gente não acredita muito, sabe? A gente vê isso em filmes como Planeta dos Macacos. A gente não acredita muito a galera dos motion captures, né?
É, tipo, é o que eu vejo com motion capture é porque, tipo assim, eles fizeram um lobby por alguns anos, acho que já abriram mão. Pra que o Oscar, a academia, reconhecesse o motion capture
Vão reconhecer, mano. Vão reconhecer.
Não, vão sim,
vão,
porque
criar uma categoria pra isso.
Vai, eu sim. Acho que vai ter uma categoria que vai juntar dublagem pra animação com motion capture, cara.
Voice over e
motion capture. Vai ser tipo a atuação animada, animation acting, vai ser um negócio assim. Porque olha só, você lembra que o Tron, ele infamemente, eles rejeitaram o Tron concorrer pra efeitos especiais em... Quando foi que o Tron saiu? Agora esqueci.
82.
Pois é, porque a academia achou, não, isso aí é trapaça. Você lembra disso?
Sim,
e aí, quando chegou Toy Story, ficou tão reconhecido que eles até criaram uma categoria. Teve filme...
Eles criaram uma categoria pra Shrek, na verdade. Primeiro Shrek é o primeiro vencedor do Oscar da categoria de animação.
Teve uma treta, assim, também com a maquiagem no Planeta dos Macacos, se não me falha a memória. Pô, a maquiagem de Planeta dos Macacos até hoje, mano, o filme é de 70 e o quê?
Pô, 68, mano.
68. Ah. Ou seja, eu acho que mocap vai um dia ser reconhecido pela academia, sim, mano. Faz parte do movie making.
Ah, e só o que estão fazendo hoje em dia, né? Com esses filmes aí, cara. Pô, se você pensar, Easy, Homem de Ferro, o Downey Jr. faz um trabalho de mocap foda ali no Homem de Ferro.
Não, eu vou te falar como é que você percebe a diferença. Vai ver os filmes pré-mocap, por exemplo, você vai assistir Homem-Aranha antes do mocap, cara, o primeiro, de 2002. É muito gameplay de PS2, cara. O cara, o personagem não tem peso, ele é meio borra. É muito horrível, cara, é muito mal
feito. Matrix Reload, né?
Porra, Matrix Reload, mano, aquele Neo de borracha, é muito horrível. Depois que adotaram essa tecnologia do mocap, as cenas em que um personagem animado aparece na tela é extremamente mais realista.
Com certeza, e isso se deve à tecnologia que está evoluindo cada vez mais e não vai demorar pro Oscar criar a categoria de motion capture aí junto com o voiceover. Acho que com o voiceover nunca foi tão valorizado em Hollywood, sabe? Voiceover é dublagem, né? Dublagem aqui no Brasil, que a gente conhece, os dubladores clássicos, tá polêmico, né? A dublagem no Brasil tá polêmico, né?
Juras, não traz esse negócio pra cá, não. Deixa quieto isso aí.
O execrável. Tá sabendo disso, Bruno? Tá sabendo, né?
Não.
Deixa que é melhor.
Não tá sabendo. Fora
de polêmica.
Deixa quieto essa merda aí. Falando.
Não tá sabendo, Bruno? Sobre a dublagem?
Não, eu não tenho nada a ver com polêmicas, eu tô fora de polêmicas.
O negócio que é joguinho, Júlio. O negócio que é joguinho.
Fantasma Agora é isso, né? Foi lançado em 95, fez muito sucesso, e aí decidiram fazer Fantasma Agora 2 em 96, mano. Um ano depois, nas correrias, nas pressas, nada a ver com o primeiro jogo, nada a ver, nem a Roberta Williams tá trabalhando no jogo, e é uma porcaria, né? Só tinha um show de horrores que eles pensavam que, assim, era isso, o Fantasma Agora era só esse show de horrores, e não era, né? Tinha uma história, tinha um contexto por trás daquela história e por que tudo acontecia ali, né? E aí Fantasma Agora foi só assim, olha, vamos mostrar graficamente mortes com personagens aleatórios que ninguém se importa. E aí Fantasma Agora foi esse ícone que ficou no passado, um grande clássico. Jogo pra PC de horror, violência e putaria. Aliás, a personagem do Fantasma Agora, né, a Adrienne, que é a atriz, a Victoria Marshall, ela foi um crush da infância. Ô, mulher linda. Vamos para as notas aqui para Fantasma Agora, este jogo de 7 CDs. Lançado em 1995. Easy Nobre.
Então, Jandir Filho, eu tô muito afim de jogar. Eu não joguei, eu pulei o Fantasma Agora na época.
Tem no GOG,
eu não conseguia. Tem no GOG, pois é, justamente. Eu quero pegar, porque, tipo assim, Fantasma Agora é curioso, porque ele é um jogo que eu não joguei, eu sei que o meu irmão também nunca chegou a jogar, mas acho que é porque a publicidade que fizeram na época do jogo foi tão grande que eu me sentia rodeado pra aquele jogo, os meus amigos estavam sempre falando, tinha sempre um amigo que jogou e falou que era muito assustador e tal. É. E como eu era de comunidade religiosa, né, tinha aquela coisa mais ainda de, tipo, como é que eu pedi
pra minha mãe?
Tem sexo, tem um jogo que tem sexo.
Vai pois dar é, nota, não?
Sexo tem. Vou dar aqui, 89 vidas.
É de...
ele envelheceu mal quântica, pra caralho. Né? Na nota quântica. Ele envelheceu mal pra caralho, mas eu acho que teve uma importância grande nesse universo de jogos point and click dos anos 90. FMV era a ponta da lança na época, então é bacana rever. Ver isso aí, ver onde a gente... Você vê os jogos de ação, aventura e terror hoje em dia, eles não são nada disso. Foi uma diferença, uma geração completamente diferente, mas aquilo foi a indústria tentando coisas novas, então é bacana.
É, porque hoje em dia os filmes, jogos mesmo de terror, eles apostam no terror psicológico, né? Que é aquele terror de coisas escondidas, você não sabe o que está ali, sabe? Tem esse tipo de terror que você sugere algo que pode estar ali na frente, sabe? Aqui ele mostra mesmo, né? É mais horror, diria, mais nojento o negócio, sabe? Quase trash, eu diria, sabe? E essa veracidade era muito assustadora pra época. Bruno Carvalho!
Uma curiosidade, eu tenho Fantasma Agora os CDs até hoje. Olha, só não aí. Pude jogar os CDs, porque hoje em dia o meu laptop já não tem mais leitor de CD. Então eu tive que jogar a versão do GOG mesmo, né? Mas, cara, envelheceu muito mal. Assim, não, envelheceu muito mal, cara. Assim,
mal a gente pra caralho.
Claro,
Bruno, tu também envelheceu muito mal.
Tudo bem, mas não sou eu que a gente tá avaliando aqui.
Então, quando for o dia de dar nota pro Bruno, você dá, mas agora é Fantasma Isso, Agora.
Exatamente. Quando a gente fizer um programa pra avaliar o Bruno, a gente dá uma nota. Mas agora tem que falar do Fantasma Agora. Assim, é claro que eu reconheço o valor que ele tem pra sua época. Apesar de eu achar que até mesmo na época ele era um joguinho legal, mas já tava bem mal feitinho os cenários, como eu falei. Mas ele é um jogo de adventure que mostra bem aquele período e tal. Mostra como os jogos de adventure podiam ser diferentes fora daquele mundinho da LucasArts. Apesar de eu particularmente achar que os adventures da LucasArts envelheceram muito melhor do que o Fantasma Agora.
Infinitamente, não tem nem comparação.
Mas eu assim... devido os méritos para o roteiro da Roberta Williams, que realmente levava a Sierra nas costas aí, foi responsável pela criação junto com Ken Williams lá, e ela era grande, digamos assim, o grande nome mesmo da Williams era Roberta Williams, sabe, da Sierra. E só que a gente tem que avaliar o jogo pelo que ele é, né? E como adventure, como eu falei, tem muito adventure que vale a pena jogar hoje em dia. O Phantasmagoria eu já não consigo recomendar tanto assim, sabe? Então minha nota pro Phantasmagoria, mais pelo que ele representa até do que pelo que ele é hoje em dia, é 73 vidas, vai.
Cabeçudo, que tristeza. Só lamento. Só lamento porque a história de Phantasmagoria, assim, ela é baseada em um monte de coisas famosas. Tem uma pitadinha de Halloween, sabe? Tem uma pitadinha dos livros lá do Stephen King, até Carrie a Estranha, o Iluminado. Tem até um pouquinho de Edgar Allan Poe. Tem muita coisa, cara. A Roberta, ela foi nas fontes, assim, pra tentar trazer o lado mais macabro do ser humano, sabe? Nesse jogo. E brincar com os sentimentos, né? Porque a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer, e a cada visão que ela tinha, que a Adrienne tinha, deixava a gente na ponta da cadeira, assim, era meio preocupante jogar. Eu lembro que eu jogava, moleque. A gente, quando é criança, a gente é meio corajoso, assim, né? A gente vai, vamos jogar tudo aí, vamos ver o filme de terror tudo. A gente vai ficando mais velho, a gente não,
porra,
não
consegue. Porra, Faces da Morte, lembra?
É, porra, caraca, Faces da Morte. Que por muito tempo eu pensava que era verdade, mano. Era tudo mentira, né?
Muita gente pensava.
Ah, Júlio, você realmente achava que era verdade.
Olha só, não são todos mentira. Tem alguns que são, tipo, cenas que foram filmadas em noticiário e os caras não podem passar na TV, mas muitos ali eram fake também.
Eu lembro que tinha na minha... Tinha aquela feira de ciências, Bruno, na escola. E aí tinha alguns que faziam alguns trabalhos em cima de filmes. Eu já fiz uma vez uma feira de ciências sobre a temática AIDS, que a gente ficava passando o filme Kids na TV. Eita,
sim.
Lembra? E era muito esse difícil, era, assim, porque tinha cenas bem...
Era transgressor, mano.
Era bem pecaminoso. Criança. O negócio ali. Aí a coordenação, quando a gente já passou a primeira vez, a coordenação falou assim: olha, só pode exibir esse filme se for na sala fechada, não pode exibir aberto assim, porque a gente ficava em frente às salas, né? As bancadinhas e o pessoal passando e vendo, né? Os experimentos e tudo mais, tudo que era feito. E aí eu lembro do Faces da Morte, que tinha gente que fazia, né? A violência, a violência explícita da TV, uma coisa assim. Aí ficava passando Faces da Morte em loop, assim, sabe?
Não, e tinham vários Faces da Morte diferentes. Aquilo ali era meio que o precursor de reality show com essas paradas meio... Como é que se diz?
Gore.
Gore, pois é. Tipo, se você para pensar, os Jogos Mortais, ele não é muito diferente do que Faces da Morte oferecia. Porque Faces da Morte... Jogos Mortais é tipo um Faces da Morte flagrantemente fictício e com um plot pra conectar uma coisa a outra. É. Mas a ideia era meio que a mesma coisa. Era, olha, vimos que veio a parada mórbida de pessoas que morreram. Porra, e, né?
Foi gore, banido em gore. 40 países.
Mas foi mesmo, mano. Às vezes eu penso que não foi banido isso tudo, não. Isso aí era marketing. Deixa eu ver foi aqui. Banido, quantos. Eu banido, sei que foi banido em vários países, mas será que foi isso tudo, mano?
O nome desse vídeo, do gênero dele, é Shockumentary.
Shockumentary, pode crer.
É um documentário chocante. De mentira,
né? Faces da Morte, cara, que clássico.
Mas para Phantasmagoria, vou dar 90 vidas para este clássico jogo de PC que alegrou. Alegrou não, né? Me aterrorizou nos anos 90. Eu sei que muita gente jogou e tem boas lembranças deste jogo, inclusive das cenas picantes.
Cenas picantes. Porra, quando a gente era moleque...
Que fazia as crianças
descabeladas. Não tinha X-Vídeos. Você para pensar, o maluco tava ficando excitado com a cena de estupro. É muito errado, mano.
Não é isso, não. Não, a cena de estupro não tem nem como
ser pior que esse
sentimento. Não tem isso. Mas tem outras cenas desse jogo que são absurdas. Tem outras coisas que acontecem nesse jogo. Esperta atenção. Era um simples ver da vida o negócio.
Tá, porra.
Mas... Phantasmagoria era um clássico e continua aí nos meus corações. Nos meus corações.
Caralho.
Sou igual o Dr. Who, tenho dois corações. Mas Phantasmagoria é isso, né? Falamos aí sobre esse clássico. Se você quiser jogar, tem lá no GOG, ou tem outros lugares que você pode... Você nem se roda mais. Ele tinha as configurações pra Windows 95, né? Essas coisas assim. Eu nem sei se eles atualizaram o jogo.
Tinha isso não de atualizar, rapá.
Muito difícil jogar esse jogo. Mas Phantasmagoria é isso. Falamos aqui, deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Lembrando que este podcast acontece toda semana e agora regularmente. Bruno, a gente pode falar o nome do nosso editor, Bruno?
cabe aos senhores, o que os senhores decidirem.
A gente pode falar que agora a gente tem um editor, está cuidando de tudo agora aqui nesse podcast, a parte sonora que tira algumas coisas pra gente não levar processo. Que blipa os nomes de terceiras. Quem edita nosso podcast hoje, desde semana passada, né? Desde a última edição, e a partir dessa edição pra frente, é o nosso queridíssimo Edu Alray, Bruno. Olha aí.
Sim, senhor. Edu Alray.
Lá do
Reload. Responsável, vejo os senhores, pelo nosso cast lá dos ouvintes. A primeira edição, primeiras edições, ele que organizou e editou. Ou seja, ele já tem um passado conosco já.
Sim, e editou um podcast muito famoso desse ano. Vocês não sabem, né? Eu sei qual é, Bruno, posso dizer?
Sabe porque você deve ter perguntado aí.
Não, eu sei identificar. Eu conheço a sua edição e conheço a dos outros.
Tá é um bom, então.
Não, eu vou chutar. Você me diz se foi ou não. Não, qualquer coisa é do blip aí. É o cast lá...
Não, senhor. Mas blipa, porque eu quero que os amigos gamers aí, nos comentários, tentem adivinhar qual foi. Deixem aí no comentário qual vocês acham que foi.
Então, se você quiser cobrar por atrasos ou qualquer coisa do tipo, cobre o Edu.
It's me!
O Edu é lá. Ou quiser sugestões de músicas assim pra tocar durante o programa, ou nos fechamentos e tudo mais, manda pro Edu aí, que Edu tá junto com o Pad. É isso, gente! Lembrar que nós tivemos essa semana o anúncio, Bruno, oficial, que o jogo do 99 Vidas vai ser lançado para Nintendo Switch.
Eita porra!
Caraca, exatamente, moleque. Inacreditável. O jogo 99 Vidas talvez seja o jogo brasileiro que saiu em mais plataformas possíveis. Não tem nenhum outro. A gente, primeiro jogo brasileiro do Switch, a gente tá desbravando o mundo. Ainda tem muitos outros mercados que a gente quer abraçar. É isso, Bruno?
Exato. Queremos abraçar a todos. Todos os games merecem nosso abraço.
Muito bem. Gente, deixa seu comentário aqui, 99vidas.com.br. Segue a gente lá no Twitter, @99vidas. Será que você tem ainda Fantasmagória, o jogo? Tira uma foto e manda pra gente no @99vidas.
Com notinha.
É, tem que escrever 99vidas pra gente saber que é real, né? Senão é mentira o negócio. Mano, eu sei que esse jogo tem uma legião de fãs que ficaram felizes com esse programa. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Thank you.
Não, é um tema absurdo, mano. É um tema muito massa. Lembra muito Carmina Burana, que poderia encerrar esse cast, que não tem nada a ver com o programa em si, mas poderia ser uma música aqui de encerramento.
Que deveria encerrar esse cast, deveria ser Fangoria.
Fangoria?
Lembra de Fangoria?
Deixa eu ver aqui, Fangoria.
Já que é Fantasmagoria, tem o Fangoria.
Não, nada a ver.
Tudo a ver. Procura uma música do Fangoria. Procura aí pra você ver.
É chamada... Ou Fangoria?
Não, Fangoria, Fangoria. Pega o fantasma agora e remove só o tasma.
Sim, tem um monte de música, tem um monte de italiano, negócio. Não, 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 tem nada a ver com o tema do jogo, nada a ver.
Tem sim!
Negócio meio dance, tec-tec, tem nada a ver, pelo amor de Deus.
Acho que tem, mano.
O negócio tem que ser épico, mas épico é clássico.
Defender
o Bruno botando essas músicas do Fangoria aqui, para com isso, pelo amor de Deus.
Olha aí pra ver se não olha tem tudo a ver, mano.
Olha o tema do jogo,
mano.
De terror.
Olha de aí, horror, mas olha esse. Olha esse clip aí que eu mandei.
É horrível, mano. Horrível. Música densa.
Mas
mano.
Olha aí. Tudo a ver, mano. Retorcendo palavras. Pra você ver. Para. Nada a ver.